Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo número 20. Diz assim o Senhor: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Agora vamos ler, irmãos, o versículo número 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia. Somente até aqui. Feche seus olhos agora. Rei amado e Senhor desta igreja, Pai, é no nome de Jesus que eu apresento agora, Senhor, esta ministração. E eu te peço, Senhor, que tu glorifiques o teu nome agora no meio da tua igreja, Senhor. Fala conosco, Senhor, Pai. Icambalabaxéias, sandalalabaxéias. Edifica-nos agora através da tua palavra, Senhor. E enche-nos com o teu Espírito Santo, Senhor. Glorifica agora, Senhor, o teu santo nome, para a glória do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Senhor desta igreja. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Irmãos, eu creio que esse trecho da palavra de Deus, ele vai trazer uma grande vitória para a sua vida. Eu creio que Deus tem algo muito especial para te oferecer essa noite. E esse algo que Deus tem para te oferecer essa noite é algo muito grande. Em primeiro lugar, nós vemos nessa palavra um rei chamado Josafá. E ele estava ali com muito medo. Ele estava ali cheio de medo porque três povos se levantaram para guerrear contra Judá. Josafá era rei de Judá. E aqueles três povos que se levantaram para guerrear contra Judá eram povos poderosos. E segundo as próprias palavras do rei, eles não teriam a mínima chance de vencer aquela batalha. Porque as três nações se armaram e vieram juntas para guerrear contra o povo de Deus. E nós, irmãos amados, na nossa vida, talvez você esteja enfrentando uma luta muito grande na tua vida hoje. Talvez você esteja ali lutando, ou com medo de lutar, com medo de tudo aquilo que acontecerá. Talvez você esteja dizendo as mesmas palavras que Josafá disse, porque ele disse assim: olha, acaso não executarás o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos. E essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Josafá, irmãos, ele tinha fé em Deus, mas ele sabia que as forças deles não eram suficientes para vencer. E ele disse uma palavra tremenda nesse versículo, na minha visão, quando ele falou assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer. E nós temos que nos acostumar, irmãos, a olhar para Deus e falar: Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. A tua postura em relação a uma situação difícil deve ser buscar verdadeiramente o socorro de Deus, para que Deus possa responder a você, porque muitas vezes as circunstâncias ao nosso redor são tão difíceis e são tão complexas que nós nos vemos meio que perdidos, sem saber para onde nós vamos, sem saber o que Deus quer de nós, sem saber como agir, se nós avançamos, se nós retrocedemos, se nós andamos de lado. Quantas vezes isso acontece na vida do cristão, na vida do crente? E talvez você esteja vivendo uma situação parecida com essa hoje. A luta está grande, o desespero está por aí, você acha que não há mais opções, não há mais alternativas, a tua sabedoria já foi usada toda. Para você talvez as coisas não tenham mais alternativas aos seus olhos, e você olha para Deus, recorre a Deus, e você não sabe como proceder, você não sabe como agir, você não sabe, né, como trabalhar para que Deus possa responder a sua oração. E eu sempre falo, irmãos, que o crente, aquele que é fiel a Deus, aquele que acredita em Deus, aquele que tem o Senhor no seu coração, jamais uma oração sua deixará de ser respondida por Deus. A resposta pode não ser a que nós queremos, mas a resposta sempre vem. Não há oração sem resposta. Não há oração do ímpio, porque o próprio Senhor Deus diz que a oração do injusto, ele não ouve. Mas a oração daqueles que são fiéis, Deus ouve e tem prazer em responder às nossas petições. Mas eu gostaria de falar muito mais a você essa noite a respeito de como você vai sair dessa situação que você está. Porque Josafá precisava de uma providência. Josafá entendia que ele não conseguiria vencer, porque as situações ali que estavam ao redor eram extremamente complexas. O Cris citou um versículo bíblico aqui na ministração dele, quando Eliseu, né, estava ali cercado pelo inimigo, porque Eliseu era grande profeta de Deus, e ali, né, todas as vezes que os inimigos, o povo de Israel, eles faziam planos para destruir ali o povo de Israel, para avançar contra Israel, Deus revelava ao profeta Eliseu, e Eliseu ia lá, contava para o rei ia lá e desfazia toda a armadilha, toda a artimanha dos inimigos do povo de Israel. E aí, né, o rei daquele povo que vinha tentar invadir Israel perguntou: tem um inimigo entre nós, porque eles sempre estão na frente de nós. E aí disseram: não é um inimigo, é um profeta. E aí o rei falou assim: então vamos atrás desse profeta. Vamos matar esse profeta. E foram atrás de Eliseu e cercaram Eliseu. E aí o servo Geazi, servo de Eliseu, disse a ele: olha, estão nos cercando aqui, nós vamos morrer. E Eliseu saiu e olhou e viu o seu servo desesperado. Ele falou assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E aí o Senhor abriu os olhos de Geazi e ele viu um exército de anjos de Deus ao redor do exército inimigo que estava cercando ali. E aí não vou contar toda a história, né, mas Deus deu toda a providência, aquelas pessoas ficaram cegas espiritualmente, e não entenderam que Eliseu era Eliseu, e aí falaram: onde está Eliseu? E Eliseu pegou e falou assim: vou levar vocês até eles. Então pegou e foi na frente do exército e levou o exército inimigo, sabe aonde? No meio do exército do povo de Israel. E aí o rei de Israel falou para ele assim: Eliseu, o que eu faço com eles? Mato todos? E Eliseu falou: não, alimenta eles e manda eles embora. Nós, irmãos, nós temos que aprender que Deus, ele não trabalha com armas humanas. Você tem que aprender que a tua fé, ela tem que ser maior do que a fé natural de um homem. A nossa fé está em Deus, e Deus é sobrenatural. Deus não precisa da ciência, né, que justifique ali a tua bênção, porque Deus vai além da ciência. Ele vem, inventou a ciência e ele pode desfazer a ciência. O Senhor Deus, ele trabalha da forma como é necessária para que você alcance a sua bênção. Se ele precisar mandar um anjo de Deus descer para falar contigo, para que você seja abençoado, ele vai fazer isso. Para Deus não há limites, não há barreiras, não há impedimentos. Mas eu queria te dizer, irmãos amados, que muitas vezes uma luta é tão grande, a vitória é tão difícil, as barreiras são tão enormes, são tão intransponíveis, que muitas vezes, irmãos, nós temos que batalhar, e não batalhar como talvez ali o rei Josafá estivesse idealizando no seu coração, né? E eu queria te alertar que Josafá, ele usou todos os princípios e toda a sabedoria espiritual que ele tinha para alcançar a bênção sobrenatural de Deus para aquela causa. E eu queria te alertar que para você conquistar as tuas bênçãos, você vai ter que usar a tua sabedoria espiritual para que você consiga conquistar as coisas que são impossíveis aos olhos humanos. Quando Josafá soube do grande levante contra o povo de Judá, que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi apregoar um jejum. Ele apregoou um jejum para toda a nação judaica. Um jejum, não foi um jejum só dele, mas foi um jejum para toda a nação judaica, pedindo que Deus tivesse misericórdia. Irmãos, você tem que aprender a lutar espiritualmente. Tem que aprender a se esforçar espiritualmente. Porque o nosso Deus muitas vezes deixa algo acontecer na tua vida para que você perceba a mudança, né, que tem que acontecer na tua vida, o aprofundamento que tem que acontecer na tua vida, o esforço, a busca maior do que tem que ser na sua vida, do que está sendo hoje, que tem que ser na sua vida, do que está sendo hoje. Porque praticar um jejum é abandonar algo que muitas vezes é prazeroso, e muitas pessoas não têm a disposição para deixar as coisas que são do seu dia a dia, para se colocarem diante de Deus de forma diferente, para que Deus possa ser convencido no seu coração para executar algo em favor do seu povo, em favor da sua igreja. Quando a luta é grande, irmãos, o esforço espiritual também tem que ser grande. Quando você precisa de um milagre, você tem que buscar um milagre no mundo espiritual, não um milagre no mundo natural. O milagre vai vir se você se posicionar e se colocar diante de Deus como Ele quer, como Ele deseja, para que você produza as bênçãos de Deus na sua vida. Porque eu sempre falo e vou falar de novo, as pessoas estão querendo o poder, as bênçãos, a unção de Deus, mas não estão dispostas a pagar o mesmo preço que os profetas pagaram. As pessoas querem a mesma unção de Eliseu, mas não querem pagar o preço que Eliseu pagou. As pessoas querem a mesma unção de Elias, mas não querem pagar o preço que Elias pagou, de se consagrar, de buscar, de orar. A tua luta está grande, é o momento de você se colocar diante de Deus, chorar na presença de Deus e se posicionar, não numa oração de 5 minutos, mas numa oração que toque o coração de Deus, fazendo jejuns. Porque o jejum, irmãos, o jejum, ele não vai gerar a tua bênção. Quem gera a tua bênção é Jesus. Não é o jejum, não é o sal, não é a cadeira, não é a estátua, é Jesus sempre, não é o óleo. Mas o jejum faz com que a tua sensibilidade espiritual esteja mais aguçada, para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa ser direcionado por Deus e quebrar talvez todos os paradigmas que estejam sobre a tua vida. Que eu sempre falo, a gente, irmãos amados, a gente tem que se avaliar perante a Bíblia todos os dias, porque existem muitos paradigmas. As pessoas ficam insistindo numa teoria que muitas vezes não é a teoria de Deus. A pessoa às vezes busca uma bênção e não quer mudar o seu jeito de agir, e Deus está falando, tem que mudar o jeito de agir. A pessoa não quer mudar, e aí as bênçãos ficam estagnadas, ficam paradas, a unção não vem, o poder de Deus não vem, porque Deus está querendo uma mudança, Deus está querendo uma atitude, e a pessoa não está disposta a mudar, a pessoa não está disposta a praticar uma nova atitude, olhando para a sua vida como se ela fosse uma vida estática, quando na verdade a nossa vida espiritual, ela vive em constante mudança. Deus quer que você seja ousado espiritualmente e não estático espiritualmente, né? Deus quer que você cresça, e você vai crescer espiritualmente se você buscar mais Deus, se você meditar mais nas coisas de Deus e você fizer a vontade de Deus. Se as coisas não estão acontecendo, a culpa não é de Deus, a culpa é sua, porque Deus está sempre disposto a dar, a oferecer aquilo que você necessita. Deus nunca é o culpado, o ser humano é o culpado, sempre. Comece para você vencer a tua grande luta, a fazer um jejum em favor dela. Ah, pastor, eu não sou adepto ao jejum, não quero fazer jejum não. Deus pode me abençoar sem o jejum. Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas eu prefiro usar os exemplos da Bíblia para que Deus aja igual. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Se nós fizermos igual, a resposta será igual. Se Deus mostra o caminho, para que nós vamos insistir num caminho que não é o caminho que Deus mostrou? Insista naquilo que Deus te ensinou através da palavra dele, para que você alcance as bênçãos dele sobre a sua vida. As pessoas precisam lutar, você precisa lutar para conquistar. Lute com a tua fé, lute com a tua postura espiritual, lute não na carne, mas no espírito, para que Deus possa realizar aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você tanto quer. A gente está ministrando o curso de diáconos aqui, nós comentávamos ontem a respeito da... os homens, das mulheres de Deus que têm dons muito especiais do Senhor, daquelas pessoas que sacodem o paletó e as pessoas caem, levantam a mão, as pessoas caem, sopram, as pessoas caem. São dons muito especiais que poucas pessoas têm, mas essas pessoas que têm é porque ofereceram algo especial para Deus também. É porque fizeram algo diferente, porque Deus tem o desejo de dar àqueles que buscam, né? Se você acha lindo, maravilhoso, bonito, você gostaria de ter, prepare-se para ter, porque Deus tem o desejo de dar, Deus tem o desejo de fazer, sempre, 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 sempre. Josafá, ele não olhou as dificuldades, ele olhou as dificuldades e falou assim: o único jeito da gente sair disso é com Deus. E ele entendia como alcançar o coração de Deus. A primeira coisa que ele fez foi amolecer o coração de Deus, através de uma atitude de renúncia e de busca. E aí ele pôde apresentar-se diante de Deus, dizendo estas palavras: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Vou repetir aquilo que nós lemos: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Postos em ti. Olhe para Deus, confie no Senhor, não confie no homem. quando eu falo confiar, não é que você não tem que confiar no caráter do homem, não confie na força do homem, não confie nas tuas forças. Põe os olhos em Deus. Que palavra maravilhosa! Os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não podemos existir, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. A nossa fé está em Ti. E ouça mais. Todo Judá, você ouviu essa palavra? Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Talvez seja a hora, talvez seja a hora de você reunir a tua família, talvez seja a hora de você colocar ali a tua família e falar: nós vamos estar na presença de Deus, os homens, as mulheres, as crianças, os filhos, e nós vamos buscar o Senhor, nós vamos buscar a bênção de Deus, o poder de Deus. Se posicione, irmãos, promova a bênção de Deus. Comece na tua casa, transformando ali as situações, buscando a comunhão plena, né, ali, de buscarem em conjunto, com a mesma visão espiritual, aquilo que Deus pode fazer na vida de vocês. Hoje as pessoas são muito individuais, né? A família tem que orar, e orar junto. Ore junto com o seu esposo, com a sua esposa, ore junto com os seus filhos. Busque a presença de Deus ali, para que Deus possa se revelar de forma irresistível através da atitude que você está praticando. As pessoas são muito individualistas hoje, as pessoas não têm tempo mais para Deus, se esquecem de que podem fazer isso, se esquecem que podem fazer isso. E quando você fizer isso, você vai ver a alegria de Deus brotando na sua casa, brotando na sua família. Você vai ver o mover de Deus de forma imediata na sua casa, na sua família, quando você parar para buscar a Deus em comunhão, juntos. Você tem feito isso? Você tem chamado todos, falado assim: é o momento da gente buscar a Deus, é o momento da gente orar, é o momento da gente buscar a unção de Deus, buscar o poder de Deus, buscar as bênçãos de Deus. Recentemente aí nós fizemos aquela oração das 3 às 4 da manhã, e eu chamei toda a minha família, foi todo mundo no meu quarto lá, da minha sogra que estava lá, né? Apareceu no quarto lá para a gente orar, né? E foi um momento assim muito especial, irmãos, muito especial, porque Deus se revela em determinadas coisas que Ele valoriza. Deus dá um valor muito grande a isso. E você deve ser aquele que entende isso e busca isso. Deus certa vez falou assim: que nós somos sacerdotes dele. Somos sacerdotes do Senhor. Você é um sacerdote de Deus. A Bíblia diz que o homem é o sacerdote do lar. Eu sempre lembro que existem algumas atividades que o sacerdote executa. Quais são as responsabilidades e atividades que um sacerdote faz? Um sacerdote, ele ensina a palavra. Um sacerdote ora, intercede. Um sacerdote aconselha. Um sacerdote ministra a Deus. E você não pode se negar a fazer uma destas obras, porque é responsabilidade tua. Se posicione para executar aquilo que um sacerdote faz, para que Deus possa se alegrar da tua casa, da tua família e da tua vida. E para que Deus possa responder de forma rápida, instantânea, aquilo que você tanto busca, e o impossível e o milagre de Deus. Você tem algo impossível na tua vida? você tem algo que você precisa mover o coração de Deus, execute estas atividades, execute estas atitudes e você vai ver a glória de Deus se manifestando na tua causa e você vai ver o impossível de Deus se realizando. O problema é quando nada acontece, o problema é quando há murmuração, o problema é quando as pessoas não têm força, não têm visão espiritual para buscar o milagre. Porque o milagre é algo muito especial, irmãos. O milagre não acontece qualquer dia, qualquer hora, qualquer instante. Por isso que ele chama milagre. Nós precisamos alcançar o nosso milagre. O nosso milagre. O teu milagre. E quando o povo se posicionou, quando o povo se colocou diante de Deus, homens, mulheres, crianças e filhos, a resposta de Deus veio através de um homem. A resposta de Deus veio. E Deus disse, conforme nós lemos aqui: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Irmãos, o impossível, só quem pode fazer é Deus. Deus pode te pedir um monte de coisas, mas Ele não vai te pedir o impossível. Ele não vai te pedir que você faça coisas que você não consiga fazer. Deus jamais vai olhar para você e vai te pedir algo que as tuas forças não consigam executar. Uma vez eu falei uma palavra aqui, num culto, numa pregação, e depois Deus me repreendeu de forma tremenda. Na minha casa, né? Ainda bem que não foi durante o culto. Eu falei assim, né? Que de vez em quando eu faço coisas que vão além das minhas forças. E Deus lá na minha oração falou assim: eu jamais vou te pedir algo que você não consiga fazer. Eu jamais vou te pedir algo que você não tenha forças para executar. Porque quando você não tiver forças para executar, eu vou executar, disse o Senhor. E eu só pude pedir perdão a Deus, né? Perdão, Senhor, perdão. E as pessoas estão muito mal acostumadas, achando que estão fazendo muito, e muitas vezes estão fazendo errado, não estão fazendo certo, né? Fazem pouco para Deus e fazem errado, e aí o resultado é pouco e muitas vezes não vem por causa das próprias atitudes do homem. Por causa das próprias atitudes do homem. Aí você olha assim e fala: mas Deus falou isso? E Deus falou mais para Josafá? Deus falou assim: ó, neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede a salvação que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Você imagina Deus falando isso para um rei medroso, que estava com medo, tinha fé, mas estava com medo. E Deus falou assim: vão para a peleja, mas vocês não vão ter que pelejar. E esse rei Josafá, que estava com medo, ele levantou de manhã, pegou os soldados e foi ali até onde Deus mandou, que era perto de um vale onde ele tinha visão privilegiada e via ali o arraial dessas três nações. E ele se posicionou ali para a guerra, mas ele sabia que ele não ia ter que guerrear. E ele foi conforme o Senhor mandou. Ele foi conforme Deus mandou, né? E talvez Deus esteja mandando você fazer coisas que você acha que são superficiais, que não precisam ser executadas. Talvez Deus esteja falando para você, olha, faça desse jeito, você falando assim, mas Senhor, isso não adianta fazer, isso não vai trazer resultado nenhum. E Deus está falando, faça, e você fala, não vai adiantar, né? Se Josafá falasse assim, Senhor, nós não temos homens suficientes para vencer, para quem que nós vamos levar lá? Eles vão avançar sobre a gente quando nos vir. Será que você tem tomado a decisão certa? Será que Deus tem falado para você e você tem falado, Senhor, eu acho que isso não vai dar resultado, mas se o Senhor está mandando, eu vou fazer. Né? Conforme Pedro falou, você lembra? Você lembra na pesca maravilhosa? Né? Pedro, pescador, experiente, saiu para pescar, não pegou um peixe. E Jesus estava lá na praia, só olhando. Aí Pedro chegou cansado, né? Tem que pegar um peixe. Aí Jesus falou assim para ele, vão de novo lá e lança a rede do lado direito do barco. Pedro olhou para ele. Eu fiquei pensando assim, não está escrito isso na Bíblia, mas fiquei pensando assim, ele deveria ter falado assim com ele mesmo, né? A luta dele com ele. Eu sou pescador há não sei quantos anos. Esse homem aí é carpinteiro. Não entende nada de pesca. Eu pesquei o dia inteiro, não pesquei nada. Ele me fala para eu voltar e lançar minha rede que eu vou pegar peixe. Acabei de voltar do mar. E ele falou para Jesus, olha Senhor, nós tentamos a noite toda, não conseguimos. Mas pela tua palavra eu vou fazer. Pela tua palavra eu vou fazer. Por causa da tua palavra eu vou fazer. E ele foi e jogou. Pegou tanto peixe que teve que pedir ajuda, não conseguia carregar os peixes, a rede estava pronto para se rasgar, de tanta bênção que aconteceu, por causa de uma obediência que parecia ser, uma obediência em algo que parecia ser inviável, parecia ser algo assim, esdrúxulo. Faça. Parece esdrúxulo, mas é a razão da tua bênção. Jejue, ore, consagre-se. Chame a sua família. Fala, vem cá mulher, vamos orar junto hoje. Vem cá filhos, vamos orar junto hoje. Faça isso. Vamos apresentar diante de Deus a nossa causa. Vamos apresentar diante de Deus as nossas vidas. Vamos apresentar diante de Deus a nossa família. Faça. Você vai ver a glória de Deus se manifestando na tua casa, na tua vida. Porque Deus não erra, Deus faz. Talvez você que não conheça essa história, talvez você esteja pensando assim, mas como é que Deus fez lá nessa história toda aí? Como é que terminou essa história? Eu vou te dizer, as três nações se encontraram ali no vale. E sabe o que aconteceu? Uma começou a lutar contra a outra. Primeiro duas nações contra uma. Foram lá e mataram todo mundo. Aí depois uma olhou para a outra assim e começou a se matar. E a Bíblia diz que terminou o dia, não sobrou uma pessoa viva. O último que matou morreu. Não sobrou um vivo. Não sobrou uma pessoa sequer viva. E aquele vale ficou repleto de corpos de soldados. E a Bíblia diz que o povo de Israel foi até lá e levou três dias para levar, para ajudar, para Jerusalém, todos os tesouros que estavam com eles. De tão grande que eram os tesouros, da quantidade. Para você ver como Deus trabalha, né? Para você ver como Deus faz as coisas. Nosso Deus é um Deus que trabalha em seu favor. Mas, ao mesmo tempo, Ele requer de você muitas coisas. Ele não abre mão de determinadas coisas. E o segredo da tua bênção você aprendeu hoje. O impossível está na tua frente. Busque, consagre-se. se esforce, se apresente diante de Deus, faça aquilo que Deus quer. Não por 15 minutos, irmão, não por 5 minutos, mas faça na medida em que Deus quer que você faça, para que a tua bênção venha. Afinal, um milagre é um milagre e sempre será um milagre. É algo que vem direto do trono de Deus. Eu vou orar por você agora. Fique de pé. É hora de você começar a exercitar a tua bênção aí. Grude na pessoa da sua família aí. Abraça e pega na mão. Aleluia.